trabalho do Hospital de Clínicas de Passo Fundo com o seu novo setor de hemodiálise e diálise. Vamos falar sobre esse trabalho aqui no programa. E estava aqui, inclusive, pesquisando um pouquinho sobre essa história que os serviços de hemodiálise e diálise peritoneal e transplantes renais do Hospital de Clínicas vem lá desde 1985, né, atendendo pacientes adultos ambulatoriais ou hospitalizados que necessitam de procedimento terapêutico substitutivo da função renal. Vamos trazer agora para a realidade em 2025. Como é que está o trabalho, orientações e como está a saúde dos seus rins? Você tem se preocupado com problemas renais ou não? Quem está conosco aqui no estúdio, o Tarzier Rubner da Cruz, enfermeiro, vai nos apresentar então aqui o trabalho que ele está à frente na coordenação. Também a doutora Raíra Marozin de Freitas, nefrologista, também vai participar logo mais conosco. Tarzier, bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Planalto. É uma satisfação muito grande estar aqui presente e poder falar um pouquinho da doença renal.
O senhor está à frente, então, da coordenação desse setor no Hospital de Clínicas?
Perfeito. Eu estou à frente do serviço de enfermagem da terapia renal substitutiva do Hospital de Clínicas.
O que, que vem a ser esse segmento e a importância no trabalho do Hospital de Clínicas?
Então, a terapia renal, ela trabalha há muitos anos no Hospital de Clínicas. Ela existe há muito tempo, né? Desde os primórdios aí, como o senhor bem falou. E ela vem atuando nesses três segmentos: na hemodiálise, na diálise peritoneal e no transplante renal.
Ou seja, é um trabalho que vem lá de 1985 e as novidades vão chegando, vai surgindo novidades, o Hospital de Clínicas vai acompanhando a inovação.
Certo, o nosso hospital, ele implementou agora um novo espaço, né? Um espaço que foi pensado, que foi organizado para melhor atender toda a nossa clientela de Passo Fundo e de toda a região. Esse novo espaço, ele conta então com salas amplas, climatizadas, com mobiliários de ponta. As máquinas, elas são importadas, todo o maquinário é importado, inclusive as máquinas de hemodiálise. O nosso tratamento de água, né, que é o coração da hemodiálise, ele é um tratamento de água também de ponta, com duplo passo de osmose reversa. A gente conta também com filtros UV e também com ozonioterapia, que realiza também a esterilização noturna todas as noites dessa água. Então, essa nossa água, ela é uma água, praticamente uma água para injeção, né? Ela é uma água muito pura, ultra pura.
Olha só, para quem não imagina, a água lá que é encaminhada para tratamento passa por todos esses fatores lá no Hospital de Clínicas, né?
Perfeito. Ele existe existe o pré-tratamento e o tratamento pela osmose reversa. Então, essa água, ela chega da Corsã bruta e ela é filtrada em filtros próprios para isso, para poder ser utilizada na hemodiálise.
O que vem a ser osmose reversa?
Então, a osmose reversa é um processo que se faz, né, para retirar aí todos os metais pesados e as impurezas, vírus, bactérias, protozoários da água e tudo que possa fazer mal para o paciente.
Pois é, aí se vê a importância de tomar água no dia a dia. Então, a água não pode faltar, mas cuidado com a água que você consome no seu dia a dia, né?
Perfeito. A gente deve, né, é uma dica de saúde, isso vale para toda a população, a gente precisa tomar água, né? As pessoas esquecem de tomar água. E como a gente estava conversando anteriormente, a doença renal, ela é uma doença extremamente silenciosa. O paciente só vai se dar conta que está doente quando ele começar a apresentar alguma sintomatologia. Então aí a doença já está instalada e ela é irreversível. Ou seja, o néfron, uma vez lesado, ele não volta a funcionar.
Ah, não tem volta?
Não, ele não tem volta, ele não retorna. Quando a doença é crônica, né? E aí nós temos diversas causas da doença.
Vamos falar das causas então aqui. As causas que podem ser verificadas, os males que podem ser combatidos, a forma de prevenção para os problemas renais aqui com o Tarzier Rubner da Cruz, enfermeiro no Hospital de Clínicas, que coordena esse setor, a hemodiálise e diálise do Hospital de Clínicas. Então, essas causas aí, como a gente pensar em ter uma qualidade de vida, saúde na questão envolvendo os rins?
Perfeito. Então, Luiz, a principal causa da doença renal, ela é a hipertensão seguido do diabetes, né? A hipertensão é uma doença que também é silenciosa, né? Diferente do diabetes, que apresenta o paciente quando instala-se o diabetes no paciente, ela já apresenta sintomatologia. Mas a hipertensão, muitas vezes, ela é silenciosa, o paciente não sente. Ou seja, está com uma dorzinha de cabeça hoje, uma dorzinha de cabeça amanhã, e não se dá conta de ir até um posto de saúde, ou uma farmácia, ou até mesmo, né, num pronto atendimento para verificar a sua pressão. E ela é uma das causas da doença renal. Seguidos também da obesidade, que é uma das causas da doença.
Também está chegando aqui a doutora Raíra Marodim de Freitas, que vai conversar conosco. Fica à vontade, doutora, bem-vinda aqui. Primeiramente, nosso bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. É um prazer estar aqui com vocês, divulgando aí o nosso trabalho na nefrologia. Então, como o Tarzê falou, né, hoje a gente tem um aumento da doença renal crônica, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente estima aí que a gente tenha mais de 700 mil pacientes, né, precisando de atendimento. E o que a gente encontra de problema no Brasil hoje é falta de centros de hemodiálise, né? E muitas cidades, muitas regiões, falta atendimento em hemodiálise. E o Hospital de Clínicas vem com um aumento, né, no número de vagas, no número de atendimento, para realmente suprir a nossa região aqui, né? A região de Passo Fundo cidade mesmo, e a região toda.
Inclusive, né, esteja à vontade, Tarzê, doutora Raíra, para conversarmos então. A gente falava aqui, inclusive, doutora Raíra, com o Tarzê, sobre esse investimento, esse avanço nos últimos anos aí no tratamento, a tecnologia, as novidades, inclusive esse material que chegou até do exterior, importado para atendimento aqui. A integração das equipes, tem toda uma equipe preparada para esse dia a dia. São novidades que foram implementadas, um trabalho que vem lá de 85 do Hospital de Clínicas. As novidades estão chegando cada vez mais. Agora há pouco o Tarzê falava sobre o próprio cuidado com a água para o atendimento do paciente.
Isso, é um cuidado muito delicado, né? São pacientes que, quando necessitam do tratamento, precisam da nossa ajuda 3 vezes por semana, ficam com a gente 4 horas em sessões de hemodiálise, né? Então é um atendimento e um cuidado muito delicado com esse paciente, uma atenção continuada aí por muitos dias. O paciente, quando vira nosso paciente, ele passa a ser nosso acompanhado, né, por muito tempo. O padrão ouro que a gente teria, né, para tratamento é o transplante, e inclusive nós estamos no mês, né, do setembro verde, que é o mês alusivo ao transplante renal. Mas até que o paciente consiga um transplante, o método que a gente tem é hoje a terapia renal substitutiva, e o mais usado é a hemodiálise, né? Então esses pacientes ficam aguardando, né, o transplante, muitas vezes em hemodiálise, e a gente precisa ter um suporte, né, um suporte técnico, muitas vezes de máquinas, de água, um suporte de estrutura para receber esses pacientes da maneira mais adequada, né? Porque o tratamento vai ser longo até que ele consiga, né, muitas vezes transplantar, se isso for possível, né? E a gente ainda tem no Brasil uma dificuldade, uma lista de espera no transplante muito grande, né?
Então, e essa lista vem aumentando?
Essa lista aumenta, né, com os pacientes, vem aumentando, o número dos pacientes com doença renal crônica no Brasil vem aumentando, né, como o Tarzê falou, com as doenças crônicas e com o envelhecimento da população. Hoje as pessoas vivem mais, né, a gente tem uma assistência à saúde melhor, então os pacientes vivem por mais tempo, mas a gente tem mais doenças crônicas, né, nesses pacientes. E com isso, mais doença renal crônica também, né. E aí os pacientes acabam precisando mais de hemodiálise e, consequentemente, mais pacientes precisando de transplante. Então esse mês alusivo ao transplante, então, vem também para conscientizar as famílias a conversarem em casa sobre o transplante, a conversarem sobre doação de órgãos, né, sobre esse momento que pode ser muito delicado, e a gente nunca sabe de que lado do transplante a gente pode estar, né, então é sempre importante conversar sobre isso com as suas famílias, porque a gente tem uma lista de espera bastante grande, né.
Então, a doutora Raíra fala aqui, Tarzê, a pessoa chega lá para uma terapia, ela fica cerca de 4 horas para esse serviço, então 4 horas ela fica lá numa terapia?
Perfeito. A hemodiálise, né, o tempo de hemodiálise, ela varia, né, doutora, de acordo com o estado do paciente. Mas O normal é 4 horas. Claro que tem pacientes que fazem 3 horas e meia, alguns outros pacientes que fazem 3 horas, mas isso é a critério médico. É a Raíra que vai dizer quanto tempo. Ó, o paciente tal, o paciente X, tem que fazer 3, 4 horas de hemodiálise. Mas o normal é 4 horas. Ficar sentado na poltrona, deitado, né? Sim. Muito bem acomodado, né? Nas nossas poltronas, por 4 horas.
E aí, quantas vezes por semana?
Em média, 3 vezes é o que a gente tem, né, globalmente aí mais bem estabelecido, né? Mas pode variar, né? Tem pacientes que precisam menos, né? Tem pacientes que precisam mais, né? A gente vai adequando, é realmente adequado a cada paciente. Mas o mais comum, digamos assim, seriam 3 vezes por semana.
Então, como era apresentado pelo Tarzia aqui, doutora Raíra, muitas pessoas só vão descobrir que o problema renal chegou quando o estágio está mais avançado. Ela não buscou essa prevenção, não se cuidou, e é uma doença silenciosa.
Exatamente, né? Hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, as duas doenças que mais levam pacientes a ter doença renal crônica é a hipertensão e a diabetes, né? Que são doenças que muitas vezes são silenciosas no início, então o paciente não tem nenhum sintoma, são assintomáticas, até que ele descobre, começa a ter sintomas e busca o atendimento, e muitas vezes quando ele busca o atendimento, infelizmente está atrasado, né? E a doença já evoluiu bastante. E quando ela evoluiu bastante, um dos órgãos alvos que essas doenças acabam pegando é o aparelho renal, né? É os rins, e acaba levando esse paciente à falência, né? Então, as doenças crônicas, tanto a pressão alta quanto a diabetes, são muitas vezes silenciosas, e isso atrapalha bastante, né, a qualidade de vida do paciente.
Bem, você pode mandar a pergunta também aqui, ouvinte, pelo WhatsApp 999-687-300. É para áudio e texto. Aqui a questão é: pode ser hereditário o problema renal? Alguém da família já teve esse problema? Também alguém pode ter, ou não tem nada a ver com a questão hereditária, ou pode acontecer, doutora Raíra?
Pode acontecer. Tanto a pressão alta quanto a diabetes, né, que são as nossas mais prevalentes, tem o fator genético muitas vezes, mas muitas vezes o fator comportamental da pessoa que acaba desenvolvendo essas doenças. Mas em outras doenças que a gente tem que levam a doença renal crônica, sim, são hereditárias muitas vezes, né? Então quando a gente descobre alguém da família, a gente sabe que essa doença pode ser hereditária, muitas vezes a gente precisa investigar outros membros da família, já pensando numa programação futura familiar, né? Ver se esses pacientes vão precisar, né? Uma das doenças que a gente tem que é familiar e que muitas vezes leva a hemodiálise é a doença renal policística, que a gente tem bastante prevalência também, e isso é familiar. Então, sim, tem doenças familiares e outras não.
Tem paciente jovem também, pessoas de idade mais avançada, tem variado a faixa etária, como é que tem sido, Darzir, doutora Raíra, nesse atendimento também no Hospital de Clínicas?
A nossa maior faixa etária são de adultos, né, mas a gente tem uma grande percentagem de idosos, né, nós temos muito pacientes idosos, crianças e jovens também são acometidos pela doença renal. E o Hospital de Clínicas, ele está preparado, né, para atender toda essa população. Desde o neonato, recém-nascido, prematuro extremo, até o idoso, a gente trabalha, né, e pode atender na nossa unidade renal.
Desde a criança.
Exatamente. A gente tem uma prevalência menor, né, nas idades mais jovens, né? A nossa prevalência, como o Tarzia falou, com o envelhecimento maior da população, tem sido uma população mais idosa, né? Mas sim, existem casos desde jovem até idosos, né?
Com a realização do transplante, são cuidados permanentes que devem seguir? Como é o posterior a realização, então, do transplante?
A gente sempre brinca, né, que o paciente transplantado é um casamento, né, com o nefrologista, porque depois de transplantado não é assim, transplantei, agora estou com vida nova e não preciso mais daquele atendimento. Pelo contrário, a gente passa a ficar muito mais unido com o paciente, a gente conhece o paciente por completo, né? Já conhecia antes da doença renal crônica, e com o transplante, com essa vida nova que o paciente passa a ter, a gente segue o acompanhamento, sim. Inicialmente o acompanhamento é semanal, depois passa a ser mensal, depois trimestral, e o paciente fica com a gente aí por todo o tempo que o transplante estiver funcionando, né? A gente segue acompanhando o paciente aí, não deixa folga, não, fica sempre bem pertinho.
Certo. Então, a equipe que o Tarzia coordena aqui é uma equipe de quantas pessoas aproximadamente aí nesse trabalho do dia a dia aqui, Tarzia?
Nós somos em 4 enfermeiros e 22 técnicos de enfermagem e 6 nefrologistas, sendo 2 nefropediatras.
Interessante. Então, mais do que nunca, estamos vivendo agora, setembro, um tempo de conscientização. É preciso, quem está nos ouvindo, que não tenha esse problema, que não tenha. É bom pensar na questão preventiva, né? A questão da prevenção. É hora de começar também a mudar os hábitos, né, doutora?
Exatamente, né? Tanto para hipertensão quanto para diabetes, né? E para própria doença renal, os cuidados com o estilo de vida, né, são primordiais, né, digamos assim. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com o exercício físico, com a ingesta de líquidos, né, de água, principalmente, tabagismo, evitar sempre, né. Então, esses
cigarro
cuidados...
nunca é bom.
Nunca é bom. Então, esses cuidados básicos aí que muitas vezes os pacientes pensam assim, ah, mas não tem uma medicação, não. Os cuidados começam essencialmente nessa base de tratamento, né? Começam no, na mudança do estilo de vida de cada paciente. Essa é a base.
Alguém às vezes diz, mas uma cervejinha saudável pode ajudar aí... Cervejinha, essa bebida pode ser saudável ou não necessariamente?
Não, não, a gente sempre recomenda, né? Sem tabagismo e sem etilismo também, né?
Isso é fundamental para a sua saúde. Aí então. Mas vamos deixar o microfone para mais uma mensagem aqui dos nossos convidados, parabenizá-los pelo grande trabalho que o Hospital de Clínicas está cada vez mais avançando em vários segmentos. Estamos aqui com várias entrevistas. Hoje o trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. Dias atrás nós falamos aqui, inclusive, que o Hospital de Clínicas hoje é o primeiro atendimento em serviço que vem lá da França, inclusive. Hoje referência em outros segmentos, dos mais variados, não aqui necessariamente do setor da hemodiálise, mas hoje, por exemplo, o Hospital de Clínicas é uma referência nacional, está sendo, inclusive, na própria formação para outros profissionais. Então, sendo uma referência, então, e é sempre bom ouvir aqui, conhecer as novidades, trazer essa informação e levar os ouvintes à reflexão sobre a sua qualidade de vida, como pensar na sua saúde, como avançar, ter uma qualidade de vida e a saúde caminhando lado a lado. Tarzê Rubner da Cruz, enfermeiro, muito obrigado pela sua presença, a gente vai conversar em outras oportunidades. O que mais o senhor gostaria de apresentar para os nossos ouvintes, alguma outra orientação aqui nesta manhã para os nossos ouvintes?
A gente agradece a oportunidade, a abertura que a Rádio Planalto nos deu, né, para divulgar o nosso serviço, divulgar o nosso atendimento lá na diálise e deixar como orientação para a população, né, não esquecer de tomar água, né, que é uma coisa extremamente essencial aí para a saúde de todas as pessoas.
Obrigado pela presença. Só para não deixar a bola quicando aqui na grande área, eu falei aqui que é da referência, Hospital de Clínicas, da entrevista anterior. Hoje, o Hospital de Clínicas é referência em embolização da artéria genicular. E é o primeiro centro a receber esse trabalho aqui. Depois da França, é Passo Fundo, servindo de tratamento e orientação, servindo de referência para o Brasil. Então, esse setor que nós conversamos dias atrás, da preocupação com as doenças, as dores do joelho. Doutora Raíra Marodim de Freitas, nefrologista, o que mais podemos acrescentar aos nossos ouvintes aqui sobre a saúde, cuidado com os rins, o trabalho do Hospital de Clínicas, alguma recomendação a mais do programa de hoje?
Primeiro, agradecer também, como o Tarzê falou, a Rádio Planalto pela oportunidade, né? E conscientizar, né, principalmente os pacientes sobre o trabalho preventivo, né, como a gente falou, então sempre a mudança no estilo de vida como base, né, do nosso tratamento para evitar a doença renal crônica, né, evitar que o paciente perca a função renal futuramente. E obrigado, né, pelo espaço para divulgar o novo serviço de nefrologia, né, com o nosso aumentando a nossa capacidade de receber os pacientes aí na região. Muito obrigado.